Olá a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede. Eu sou a Ana e hoje nós não temos a Larissa, mas temos uma convidada super especial que é a Lucy. Lucy, se apresente para nossos ouvintes.
Oi, gente, eu sou a Lucy, vim aqui substituir a Lari, porque a Lari se recusou a falar sobre esse assunto. E aí eu fui convocada com muito prazer, porque gosto muito. E é isso.
Larissa, gente, eu não entendo, sinceramente, porque. Eu acho que a Larissa faz parte do 1% da população que não gosta de Senhor dos Anéis.
Não é que ela não gosta, ela despreza, né? Ela odeia.
Exatamente, eu fico, mas gente, são os melhores filmes já produzidos e você nunca nem tentou ler o livro. Porque assim, eu até entendo alguém tentar ler o livro e falar assim, ah, ele é meio chato porque ele é descritivo demais, sei lá o quê. Mas os filmes são absolutamente perfeitos, eu não entendo como ela consegue gostar de Marvel e não consegue gostar de Senhor dos Anéis, mas ok.
Exatamente, mas né, gosto não se discute fazer o quê? A gente tenta discutir, mas ela não deixa, então.
Bom, a maneira como vai funcionar esses episódios vai ser um pouco diferente do que a gente faz normalmente, porque a gente tentou, vai dividir a saga inteira em três episódios, categorizado por tipo raças. Então hoje a gente vai falar dos humanos, basicamente, porque a gente queria, ao invés do que a gente fez com Harry Potter, de falar sobre um personagem por episódio, a gente queria falar do máximo de personagens possíveis, porque provavelmente a gente não vai fazer outro arco de Senhor dos Anéis nunca mais. Justamente porque a Larissa odeia.
Faz sentido.
Então hoje a gente vai focar mais nos humanos. Vamos falar do Aragorn, da Éowyn, do Boromir, do Faramir. E assim, dá uma pincelada de leve na Arwen, que não é humana, mas cuja história tá tão ali interligada com a do Aragorn, que eu achei melhor colocar ela aqui. Mas assim, de levinho, então talvez não seja a discussão aprofundada que o meu boy dos sonhos, Faramir, merece, mas ela existirá, não é mesmo? Então vamos lá.
Vamos por partes. Seu boy dos sonhos é o Faramir, então.
É.
É o meu, eu sou muito clichê, o meu é o Aragorn, não posso fugir.
Então, mas é que o Aragorn pra mim é tipo hypado demais.
Não, entendi. É que eu não consigo. Nesse filme, especificamente, nessa história, não fujo do clichê, eu não consigo. Eu morro.
Não, e não.
É mais
E,
forte que
gente,
eu.
de fato, assim, Aragorn é incrível, maravilhoso, não tem como não se apaixonar. Ele também é o meu boy dos sonhos, entendeu? É só que, como ele é hype demais, eu fico, ok, talvez não seja para o meu bico, ele é areia demais para o meu caminhãozinho, então vamos no Faramir.
Não, faz sentido, faz sentido.
Ah, então vamos lá. Acho que a gente começa sobre o Aragorn, então, né?
Tanto pode ser, por mim, tanto faz.
Eu gosto muito do começo. Tipo, eu acho que Senhor dos Anéis tem dois grandes arcos de personagem, assim. Os outros. Ó, três, talvez. Três grandes arcos de personagem. Que é o do Gandalf, o do Frodo e o do Aragorn. E não é à toa que a gente tem o último volume aí dos livros como O Retorno do Rei. Porque basicamente é a história dele aceitando o destino dele, quem ele é e quem ele nasceu pra ser, etc. Mas eu vou dizer que eu adoro o momento, enfim, adolescente, revoltadinho dele como Strider ou Passo Largo, fugindo de todas as responsabilidades e falando: eu não serei como a minha família.
Não, adoro também. Eu gosto dessa construção que você vê, tipo, ele negando tudo, né? Tipo, não quero, não sou, não posso. E aí depois você vai vendo ele crescer. Eu gosto muito dessa. E isso ele é muito mais construído assim no filme do que no livro, né? Porque no livro ele é insuportável. Preciso ser bem sincera, na minha opinião. No livro, o Aragorn do livro ele é muito arrogante, eu acho. Enquanto o Aragorn do filme, eu acho que quando eles foram fazer a adaptação, e como ele tinha que ser o um herói, eles fizeram ele um pouco mais likable. Porque no livro ele se acha o tempo todo. Que ele fica tipo, ah, eu sou o herdeiro do Isildur, viva, eu posso tudo. Aí eu fico, não, amigo, calma, vai com calma. E já no filme, não, ele tem toda essa construção que é isso que você falou. Tem aquela fase que ele fica tipo, sofrendo, que ele não quer ser igual à família dele, ele tem medo de fracassar. E aí a gente vai vendo ele crescer, e aí chega no Retorno do Rei, e aí. É maravilhoso e eu morro mil vezes.
Então, Eu li os livros, mas eu li os livros quando eu tinha 13 anos. Então a minha memória deles ficou mais fraca do que a memória que eu tenho dos filmes, né? Então, quando eu penso no, na construção de personagens, me vem muito mais os filmes. Então, eu nem saberia muito bem dizer se eu acho o Aragorn do livro mais arrogante ou não. Mas eu gosto dessa ideia de que ele passa por uma luta interna, de não querer repetir os erros do passado, e ao mesmo tempo a gente percebe que essa é uma luta não só dele, mas de gerações da família dele, né? Porque afinal de contas, Gondor não tem um rei, não é só tipo, ah, depois do pai do Aragorn. Há muito tempo Gondor não tem um rei. Então a gente percebe que há muito tempo também os familiares dele vêm passando por essa questão e por muito tempo também. Percebendo que as pessoas não precisavam deles. Eu acho que tem um elemento disso aí também, sabe? De tipo, o Aragorn só se sente disposto a assumir essa responsabilidade quando ele percebe que as pessoas precisam muito e que ou ele faz ou mais ninguém vai fazer. Porque antes ele tava tipo, ah não, mas eles se viram, tem lá os caras de. O pai do Boromir
É, a
ali, tem.
regência.
Então, tipo, tem essa outra galera, tá tudo bem, eu não preciso fazer isso, ninguém me quer ali, ninguém sente a minha falta. Então tem o lado adolescente parte 2, que é tipo, não só esse medo de agir e tal, mas também um lado que eu acho que fala um pouco mais sobre a vaidade dele que você tava falando, de tipo, ninguém sente a minha falta, ninguém quer nada comigo, mimimi. Eu tô tipo, mas bicha,
É,
ninguém
eu
nem sabe
fugi
que
da
você.
responsabilidade, né?
Exatamente, bicha, ninguém nem sabe que você existe, tá ligado? Então, como é que as pessoas podem querer uma coisa que elas nem veem como uma opção?
É verdade.
Mas assim, a parte que eu mais gosto dele é que uma vez que ele assume certas responsabilidades, ele vai com elas até o fim, assim, ele morre por elas. Eu acho que isso é verdadeiro, por exemplo, a gente pode mais pra frente, quando a gente for falar da Elwin, em relação a, tipo, aos sentimentos dela com o Aragorn, etc. Mas eu acho que ele, mesmo tendo aí um pseudo romance com ela, ele é verdadeiro com as promessas que ele fez para Arwen, ele é verdadeiro com as promessas que ele fez para os hobbits, ele é verdadeiro com as promessas que ele fez para a Sociedade do Anel. Essa responsabilidade, eu acho também que tem o elemento de ele fugir muito dela, porque ele sabe também a importância que ela tem e o quão ele não pode tomar essa decisão de maneira leviana e o quanto a própria personalidade dele não permite que, uma vez que ele se compromete com alguma coisa, ele abandone no meio, sabe? Ele não é essa pessoa que vai falar assim: ah, não, 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 pode deixar que eu faço e aí não faz, entendeu? Então eu acho que ele evita fazer compromissos o máximo possível justamente para não ser essa pessoa.
Eu gosto também de comparar, tipo, pensar no arco dele como também um arco, tipo, falando sobre a raça humana. Porque os humanos, no começo, eles são apresentados como, tipo, falhos, né? Tipo, foi por causa de um humano que o Sauron não foi derrotado lá atrás, porque o cara quis ficar com o anel em vez de destruir. E aí eu gosto, tipo, de ver que, ao mesmo tempo que ele vai se transformando, ele vai também dando mais força, teoricamente, para a raça humana. Que aí chega no final, que aí você tem, tipo, que é toda a discussão que o Gandalf tem com o Elrond, que ele fala que, tipo, a era dos homens que vai começar. Então, eu gosto de fazer essa comparação, de pensar que ele também simboliza isso, tipo, da evolução da raça humana. Porque o homem tava dando muitas mancadas, né? Tu tá tudo errado e a raça dos humanos é a culpa, porque, tipo, teve a chance, né? Isildur teve a chance de destruir o anel e resolveu ficar com o anel para si, e aí deu tudo errado. Então eu acho que tem um pouco disso também, o arco dele, eu acho que acompanha um pouco esse crescimento, essa construção do tipo, a raça humana como uma raça forte para substituir as outras raças, né? Para tipo, unir todas, não substituir, mas unir todas as outras raças quando for preciso, porque no fim tem que lutar todo mundo junto pelo bem comum. Aí eu vejo um pouco disso também no crescimento dele como pessoa responsável por tomar todas as decisões que ele vai tomando. Porque ele acaba sendo isso que você falou, ele acaba sendo meio que um cara que vai assumindo as responsabilidades aos poucos. E aí ele vai pegando tudo pra si, né? Porque no fim das contas ele faz tudo, coitado. Né? O Théoden tá lá sofrendo e ele tá lá, peraí que eu vou reunir um exército do Théoden aqui. Aí eu tenho que salvar a Gondor aqui. É tudo eu, coitado,
Não,
ponto.
gente, ele 100% é a pessoa que acaba governando o Rohan durante a guerra, assim.
É, o Théoden é péssimo, gente. O Théoden é péssimo. Eu passo 90% do filme xingando o Théoden. Porque eu não. Ô, pessoa, viu? Insuportável, o rei insuportável. E o Aragorn fica lá, tipo, não, pera que eu vou resolver tudo aqui sozinho. É eu aqui, peraí.
Não, total,
Ele que tem que.
é muito o Aragorn, tipo, falando verdades, e aí depois vem a Elwin atrás e, tipo, tenta convencer o tio dela. Tipo, olha só, eu acho que ele meio que tem razão.
É bem isso. Porque, né, tá lá o pobre. E aí ele vai assumindo cada vez mais responsabilidade. Tipo, porque no começo ele tá basicamente escondido, né? Ninguém sabe quem ele é. E ele vai. Então eu acho legal porque é como se fosse realmente os seres humanos crescendo, né? Porque se fosse depender do Théoden, eles vão ficar lá enfiados em Helm's Deep e tá tudo bem, tá tudo
É,
certo.
eu acho que assim, o filme tem muito essa versão de seres humanos serem os falhos e seres humanos serem os grandes culpados por tudo que aconteceu, por causa do Isildur, etc, etc. Mas eu acho que o livro tem uma nuance um pouco maior nisso, porque ele aponta como, na verdade, todas as raças são falhas, assim. Os elfos também são falhos, sabe? Os hobbits também são falhos. Quer dizer, o Sméagol Gollum é um hobbit, né? Então, assim, a origem dos orcs eram elfos que viraram do mal, sabe? Se a gente for ler toda a história do Hobbit e Silmarillion e etc., os elfos não são, tipo, essas criaturas perfeitas e iluminadas que elas aparentam
Que
ser.
eles fingem ser.
É, exatamente. Não, eu acho que pelo menos a trilogia original aí do Senhor dos Anéis, os filmes, passa muito a mão na cabeça dos elfos. É tipo, ah não, eles são criaturas realmente iluminadas, incapazes de errar. E eu tô tipo, mano, eles cagam constantemente.
Não, e eles ficam fora da batalha toda, né? Na verdade, no filme tem ele no filme ele manda um exército, teoricamente tem um exército lá em Helm's Deep, mas no livro nem isso tem. No livro os elfos tipo não lutam nada, eles ficam só tipo, ah, nós vamos ali para as Terras Imortais, vocês se viram aí. Tchau, falou. Aí você fica, amigo, não, ajuda nós aqui. Porque no livro eles não estão nem aí, ainda no filme ele colocou lá, ah, vou mandar ele põe o exército dos elfos no Na batalha lá de Helm, exatamente para mostrar a união das raças e tal, porque no livro não tem. No livro os elfos estão, tipo, se lixando. Eles falam: Ó, tá tudo errado aí, a gente vai ali para as Terras Imortais, aí o que acontecer aí, vocês se viram aí.
Sim.
Um
E
abraço.
é meio doido a gente pensar que, assim, é uma coisa que você tem que ler um pouco mais da obra do Tolkien como um todo para entender o quanto, por exemplo, a gente tem o Legolas, que é de um lugar dos elfos, a gente tem a Arwen e o pai dela, qual é o nome dele?
Elrond.
Elrond, que são de um outro lugar de elfos, e a gente tem a Galadriel, que é de um terceiro lugar de elfos, e, assim, na realidade, nenhum deles se gostam muito, assim. Todos eles têm tretas internas. Tipo, eles não conseguem nem se unir por eles mesmos, que dirá pelos outros, né? E total, eles são muito esse tipo: ah, não, a nossa era aqui já acabou. Nós já fizemos o que tínhamos que fazer. E eu tô tipo: mas, gente, vocês são imortais, vocês poderiam ajudar, né?
Dá uma mãozinha, por favor, que os humanos, coitados, não são imortais. Sei lá.
Não, e tá ali, tipo, os hobbits que nem tem nada a ver. Sabe uma coisa que eu adoro? Eu sei que, enfim, isso na verdade é sair absolutamente do assunto, mas eu adoro quando os hobbits voltam pro condado e ninguém ali nem sabia que nada aconteceu. Eles estavam super de boa.
Maravilhoso isso, gente. É uma das melhores. Que eles ficam olhando assim, tipo, todo mundo comemorando, tipo, vivendo a vida normal, e eles olham um pro outro, tipo, mano, como assim, né? É bem, tipo, é muito doido, porque os hobbits naquele mundinho deles, né, ficaram ali, e os quatro que foram enfrentar as
Não,
bagunças.
eu fico super imaginando os outros hobbits de Hobbiton super falando, nossa, agora eles estão se achando maioral, nem fez nada.
É, basicamente. Mas isso também é diferente do livro do filme, né? Eu sei, eu faço essas comparações porque eu fiz o meu TCC na faculdade, foi sobre literatura e adaptação para o cinema, e a gente fez sobre O Senhor dos Anéis. A nossa ideia
É,
é.
conte mais, porque é isso, tipo, a minha memória do livro é muito
A
vaga, assim.
nossa ideia foi: a gente pegou. Eu fiz faculdade de letras, né? Então eu não, a gente foi fazer a análise, mas não na. Não, com base na parte, tipo, cinematográfica da coisa, porque a gente não tinha esse conhecimento, mas a gente quis fazer em cima da teoria da literatura. Então a gente queria provar, usando a teoria da literatura, que a adaptação do Senhor dos Anéis foi uma adaptação bem feita, apesar de todas as mudanças. Então a gente fez a análise, era análise de enredo e análise de personagens. Então a gente pegou todos os elementos da teoria da literatura, tipo, que é herói, anti-herói, vilão, protagonista, antagonista. A gente pegou todos os conceitos de, tipo, clímax, desenvolvimento de enredo e tal, analisou o filme, analisou o livro, comparou e, tipo, falou assim, ó, tá vendo? Foi uma adaptação bem feita. Então, por isso que eu sei as diferenças, tipo, elas ficam muito marcadas na minha cabeça, porque apesar de eu ter me formado há 120 anos já na faculdade, esse trabalho foi um trabalho que, tipo, ele me deixou sem dormir um mês, então eu sei muito bem as coisas. No final do livro, quando eles voltam, o Saruman atacou o Condado. O Condado tá, tipo, destruído. Eles ainda têm mais uma batalha. Porque o Saruman não morre e ele ataca o Condado. E, tipo, tá destruído. O Condado está basicamente destruído quando eles voltam. E aí, no filme, ele fez a escolha de não ter esta batalha por dois motivos. Primeiro, porque ele ia ter que fazer outro filme. Só para ter mais uma batalha, que a gente sabe que o tempo é diferente. E segundo, para dar exatamente essa impressão que a gente tem quando a gente assiste, que tipo, ali eles ficaram parados no tempo, enquanto os quatro hobbits que tiveram a força para sair e lutar viram outras coisas. Então, para deixar esse contraste mais claro, ele fez a escolha de não ter essa última batalha. Mas tem, eu não lembro, tem um nome. Eu não vou lembrar agora. O nome do capítulo é alguma coisa tipo a Batalha no Condado, alguma coisa no Condado, eu não lembro. Será que eu acho o filme
Nossa,
dessa raiz?
Brasil, eu tenho zero memórias disso. Zero memória disso. Ops, eu acho que eu deveria ter relido o livro. Talvez, né? Mas aqui a gente sabe que é dedo no cu e gritaria, vai do jeito que vai.
Tá analisando o personagem da mesma forma, só tá outra versão, dá na mesma.
Mais alguma coisa sobre o Aragorn?
Pensar, não, acho que é isso, né? Que no fim, eu gosto também do Aragorn porque ele tem um quê de, tipo, ele não é 100% nada, né? Ele não é 100%. Ele tem todas as nuances possíveis e imagináveis, por isso que teoricamente ele seria um bom rei, porque ele consegue pensar de todas as formas e unir todos os povos, esse tipo de coisa.
Ele é tipo
Entendeu?
Nirvana, né? Une todas as tribos.
É, basicamente, porque ele foi criado pelos elfos, né? Então ele entende bem os elfos, ele casou com a elfa, então ele tem ali uma questão mais próxima. Ele não é arrogante, então eu gosto, interessante.
Falando em casar com a elfa, o que é que você acha da Arwen? Porque assim, eu não tenho muito o que dizer sobre ela, sinceramente. A não ser esse fato de que talvez ela seja, tipo, a elfa com mais esperança na raça humana de todas. Assim, ela é a única que acredita que, não, talvez eles sejam capazes de
É,
verdade.
tem aquela esperança na raça humana ou esperança no Aragorn, né? Ela tem muito, ela enxerga muito, tipo, a raça humana, ele como a raça humana. Eu gosto da forma como ela não tem medo de, tipo, abrir mão da imortalidade dela, né? Porque teoricamente ela não vai para as terras imortais, então ela perde a chance, né? Perde o barco. E de sacrificar tudo, to toda a história da raça dela pra, tipo, ficar no meio dos humanos. Eu acho ela bem interessante. É, mas ela é uma personagem que, tipo, não tem muito. A gente não tem, não acompanha muita coisa dela, né? A gente não conhece ela direito. Ela é uma personagem relativamente rasa, eu acho. Tipo, porque a gente vê um pouco dela, mas a gente não vê muita coisa. A gente não consegue conhecer ela direito e saber de onde vem determinadas coisas, né? É, de novo, lá vou eu a chata falando, fazendo a comparação. Mas no livro, a Arwen, ela não aparece.
Sim.
O mais legal do livro é que, tipo, tá lá, ele canta, que tem aquela cena que ele tá cantando a história do outro cara que se apaixonou pela Elfa, agora esqueci o nome, que tem uma musiquinha que ele canta no primeiro livro. Aí quando você lê, e aí a descrição é tipo, ele estava pensativo com cara triste. Aí você fica, nossa, que interessante. Aí chega no final, ela volta e eles casam. Aí você fica, oi? Quem é essa pessoa? A história deles aparece só nos apêndices, tipo, na história, no livro em si, a
Sim.
Arwen não
Tanto que eu
existe. Ela, do
é,
nada.
eu lembro muito de, tipo, ver a adaptação do primeiro filme, e ficar, nossa, mas ele colocou muito mais Arwen do que ela parece, né? Porque, de fato, ela não é. Tudo isso que ela, tipo, todas as vezes em que ela aparece, todos os sonhos, todas as vezes em que ela conversa com o Frodo e ajuda, etc., não tem nada disso. Então eu acho que justamente eles colocam ela um pouco mais pra gente comprar um pouco mais ela no final, né? Mas eu particularmente eu acho que é por isso que eu gostava tanto da Éowyn, porque eu acho que o inverso também é verdade. Eu acho que no livro a Éowyn você entende muito mais a relação dela com o Aragorn, e eles conversam muito mais, eles passam muito mais tempo juntos e convivendo, e ele é menos tipo. Porque no filme tem uma parte em que ele fica: você não gosta de mim, você gosta da ilusão de mim, você gosta da projeção que você fez de mim. Mas no livro eu não sinto isso. No livro eu sinto que eles de fato convivem, eles passam tempo e eles conversam, entendeu? E aí a gente vê muito da Éowyn constantemente sendo esse leve traz aí entre o rei e Aragorn, tentando fazer todo mundo se dar bem. E por muito tempo, na minha cabeça, foi muito difícil eu aceitar que a Éowyn e o Aragorn não ficavam juntos, assim. Hoje em dia, eu acho que ela e o Faramir tem muito mais a ver, porque os dois são essas pessoas meio renegadas, pessoas que têm uma relação difícil com a família, que ninguém esperava que fosse fazer nada, que estão sempre perpetuamente tentando provar que eles são bons e que eles merecem estar ali e que eles são dignos, etc. Versus o Aragorn, que é essa pessoa que, ao contrário, que tem todas as possibilidades e que tem tudo dado na mão dele e foge e não quer. Tanto a Éowyn quanto o Faramir são pessoas que correm muito atrás disso e querem muito isso, sabe? Então eu acho que a posição, tipo, ela e o Aragorn seriam uma relação meio dispareada, porque é isso, ele é tipo a pessoa que tá em posição de privilégio, que fica, não, não, eu não quero todos esses privilégios,
É
sabe?
bem isso
Versus
mesmo.
ela que tá ali matando, ela tá, tipo, matando pra, tipo, por favor, me dê uma oportunidade, pelo amor de Deus.
É, o Faramir e a Éowyn, eles não são primeiras opções de ninguém, né? É, tipo, nem primeiras, e no caso dela, coitado, nem segunda opção ela é direito, né? O Faramir ainda é segunda opção por falta de uma terceira, senão ele seria a terceira opção também. E tem realmente essa questão. Eu, na verdade, tipo, eu vi os filmes antes de ler os livros, né? Então, quando eu li o livro, eu já sabia da relação do Aragorn com a Arwen e da relação do Aragorn com a Elwyn, então eu nunca tive essa sensação que você teve do tipo, ah, por que que eles não ficaram juntos? Porque na minha cabeça ele sempre fica junto com a Arwen, mas, tipo, se você fosse pensar em termos de semelhanças, sei lá, talvez a Elwin fosse uma pessoa, um par melhor para ele, pelo fato deles passarem muito mais tempo juntos e eles irem à batalha juntos, etc, etc. Enquanto a Arwen, na verdade, ela conhece mais o Aragorn de antes, né? O Aragorn que se transforma no rei, ela não conhece, porque ela não tá lá. Ela reencontra ele lá no final e é isso. Então, por esse lado faria sentido, mas eu concordo com você que eu acho que no fim das contas A Elwin sempre ia ficar meio. Ia ser meio. Ficar um pouco abaixo ali, porque o papel dela, infelizmente, ali no negócio é outro, né? Então eu acho que ela com o Faramir foi uma boa. Foi uma boa surpresa também, não esperava, mas fiquei feliz porque os dois mereciam alguma coisa de bom, né? Porque só se ferram a história inteira. Aí você me dá alguma coisa boa pra esses dois, pelo amor de Deus, gente, coitados.
É, isso que você falou da Arwen não conhecer o Aragorn de agora, mano, é muito verdadeiro, porque assim, eu sinto que o Aragorn que a gente tem no começo e o Aragorn que assume o reino são pessoas completamente diferentes, assim,
Sim, com
né?
certeza. E quando você pensa, por exemplo, no filme, 90% das interações deles são tipo flashbacks. Eles têm pouquíssimas interações, tipo, ao vivo, né? Então, ela não conhece muito dessa evolução dele se tornar líder, dele, tipo, liderar exército. Quem tá do lado dele quando ele tá liderando exército não é ela, né? Não estou, tipo, amo este casal com todo o meu coração, adoro, mas é uma questão para você parar para pensar, assim, que ela conhece outro Aragorn, ela conhece muito mais o Strider, né, que era mais revoltadinho, que ficava lá nos elfos, que fazia busca dele lá, do que o rei em si.
É, mas assim, no, tipo, eu acho que a questão toda é um pouco essa, assim. Na época dos meus 13 anos, quando eu li o livro, eu sentia isso. Eu sentia que, nossa, mas a Elwin era perfeita para o Aragorn. E eu nunca, em momento nenhum, parei para pensar se o Aragorn era perfeito para Elwin. E aí, hoje em dia. Como eu me vejo muito mais nela do que. Porque, assim, tem pouquíssimas personagens femininas ali, né? A Elwin é basicamente, tipo, a única que de fato tem um papel verdadeiro nas coisas. Então, eu me vejo muito mais nela, e aí eu. Com isso, eu fico perguntando. Não, mas assim, bicha, eu concordo, é muito difícil não se apaixonar pelo Aragorn. Ele de fato é meio semi-irresistível. Mas ele não é o homem para você. Você merece alguém que vai te tratar em pé de igualdade sempre, sabe? E o Aragorn, ele, tipo, ele trata ela com mais igualdade do que muita gente, assim. Ele não nega. A posição dela e o fato de que ela é inteligente e boa e poderia lutar e etc. Mas ele vê um pouco ela como, tipo, senta lá, Cláudia, né? Como uma coadjuvante.
E ela também, se você parar para pensar, com ele, ela também sempre ia ter meio que uma relação de adoração um pouco maior do que seria saudável, digamos assim. Porque ele é meio que salvador da pátria, né? Ele salvou o reino dela, ele salvou, né? Então eu acho que talvez da parte dela também, ia, esse relacionamento ele podia sair meio errado por conta disso. Enquanto ela e o Faramir estão no mesmo patamar os dois, né? Então, o relacionamento ali realmente seria bem mais. Seria não, é muito mais igual por conta disso, faz sentido.
Já que estamos falando de Faramir, meu boy, meu amor. Cara, eu amo Faramir, eu acho que ele é um personagem muito esquecido por muita gente, e eu acho que ele merecia melhor, porque assim, ele é super complexo e ao mesmo tempo ele acaba, tipo, no final das contas, ele sempre faz as escolhas certas, assim, por mais difícil que seja, e a relação dele com o pai é. Bizarra e doentia e horrível, e ele tá ali tentando fazer o melhor dele e tentando ser, tipo, provar que ele é melhor do que o irmão, sendo que o irmão, no final das contas, por mais honrado e etc, etc, que todo mundo achava, o irmão faz muitas escolhas cagadas, entendeu? O irmão é muito egoísta e o irmão tá muito pensando no que é melhor para ele, assim, pessoalmente e, tipo, pro reino dele, sem contar todas as outras pessoas em volta e etc. Enquanto que o Faramir tá ali pensando no que é melhor pro universo como um todo e pensando em como ser o melhor filho e o melhor irmão e o melhor guerreiro e o melhor líder e o melhor, tipo, todas as coisas. E eu sinto que ele carrega o peso do universo nele mesmo. E o fato de que ele deixa o Frodo ir, etc. quando o irmão não conseguiu, entendeu? É tipo, você perceber talvez o quanto a força que umas pessoas valorizam versus a força que elas deveriam valorizar, sabe? Porque o pai dele valoriza muito mais, tipo, esse certo egoísmozinho que o Boromir tem e que ele mesmo tem, versus o altruísmo do Faramir, né? E, tipo, ele vê esse altruísmo como uma grande fraqueza. E eu fico assim, ai, você é perfeito, eu só queria que alguém no planeta olhasse para você e dissesse, não, você está fazendo todas as coisas certas e você é perfeito, aguenta as pontas.
Não, é exatamente isso, assim. O Faramir, ele fica. Eu fico muito revoltada com o quanto ele é, tipo, esquecido, real. Isso que você falou, você resumiu super bem. Ele fica, tipo, até no final das contas, ele fica na sombra do Boromir, porque todo mundo lembra do Boromir. Tipo, lembra das coisas que o Boromir fez, sendo que, tipo, o Boromir tá lá só no começo, o primeiro livro só, depois nunca mais. E aí e o pessoal esquece do Faramir, você fica lembrando do Boromir e esquece do Faramir. Até não, quando você vai pensar em, tipo, falar sobre o filme, as pessoas, sobre o filme e sobre o livro, as pessoas pensam muito mais no Boromir do que no Faramir, o que é triste, porque é realmente o reflexo do que ele vive na vida dele, né? Porque o melhor, para mim,
Nossa, sim, Faramir merece melhor.
é exatamente. Poxa vida. E para mim você, tipo, o que você falou é exatamente isso. Quando eles tiveram a mesma escolha, o Faramir toma a decisão certa, que é tipo deixar o Frodo ir. Porque o Boromir, ele não deixa o Frodo ir. O Frodo vai sozinho. Aí depois que ele percebe que ele fez besteira, e aí ele vai se sacrificar pelos hobbits. Mas é depois. Agora o Faramir não. O Faramir, quando ele percebeu, ele tipo fala: "Não, amigo, vai." Quer dizer, esse é um grande momento que mostra a diferença dos dois e como o Faramir, ele era um guerreiro melhor, ele era um líder melhor, ele era uma pessoa melhor do que o Boromir. Gosto muito do Boromir, eu gosto do arco do Boromir também, mas o Faramir, coitado, as pessoas esquecem do Faramir total, só lembram do Faramir, tipo, quando ele vai ser queimado pelo pai dele no final. Basicamente, acho que quando você fala do Faramir, é isso que as pessoas lembram. E não é, meu, ele tipo, ficou na sombra do Boromir, coitado.
Sim, e não, e ele é essa pessoa que, novamente, ele tá tanto querendo se provar e mostrar que ele é honrado e que. Mano, no filme, eu não sei se tem isso no livro ou não, porque, novamente, zero memórias, mas no filme, quando tem aquele momento em que o pai manda ele ir lá atrás de uma cidade que eles já perderam, tipo, ele sabe
Sim.
que ir para aquela cidade é uma sentença de morte, e ele fala. Se eu voltar, pense melhor sobre mim, pai. E o pai fala: depende de como você voltar. Nossa, mano, aquela cena quebra o meu coração.
Não,
Assim,
aquela
porque.
é horrível.
Assim, é o resumo de quem o Faramir é, né? Ele, tipo, tentando a todas as maneiras, todas as custas, provar pro pai dele e pra família que. Ele é digno de alguma coisa, sabe? E eu tô tipo, ai, amigo, não!
É, porque o pai dele, quando a gente conhece o pai dele, tipo, é um cara que tá obcecado pelo fato de que um filho dele morreu e esquece do outro filho, né? Ele acha que o filho que ficou é o filho que não deveria ter ficado, é aquela, né? Tipo, perdi o filho errado. E ele tem uma cena que ele, não, não sei se no, não lembro se é no filme ou se é no livro, mas tem um momento que, tipo, existe um diálogo parecido com esse do tipo, deveria ter sido você que morreu e não o seu irmão. Porque na cabeça daquela pessoa maravilhosa que é o pai deles dois, o Faramir não presta para nada, sendo que, tipo, tá segurando forte lá enquanto o Boromir tá vindo fazer política, sabe? E esse momento específico que eles vão lá de novo pra guerra, pra cidadezinha lá da frente, né? Os Gilead. E no filme eu acho extremamente pesado, porque tem a música no fundo, né? Do coisa do dele cantando. E
Sim, o Pippin
o
cantando.
pai dele comendo, gente, olha, aquela Peter Jackson, obrigada. O pai dele comendo e escorrendo suco e vinho na boca, parecendo sangue, é maravilhoso, eu amo aquilo. O pai dele comendo que nem um porco, enquanto o cara tá morrendo lá. Nossa, gente, eu quero morrer com aquela cena toda vez. E ele volta, tipo, e aí eu gosto que naquele momento, quando ele volta, que ele tá, tipo, quase morto, aí o pai dele decide olhar para ele e falar: "Meu filho." Eu acho que é uma das primeiras vezes que ele se refere ao Faramir como filho, quando teoricamente ele teria perdido o Faramir. Aí você fala amigo, pelo amor de Deus. Não, o Faramir era muito mais seu filho do que isso aí.
Sim.
Ele é muito, tipo, desprezado,
Sim, e
tadinho do
eu
Faramir.
acho que tem uma questão aí do pai deles também, que, novamente, eu acho que no livro fica um pouco mais claro do que no filme, que é o fato de que ele não quer perder o poder de Gondor, entendeu? Ele sabe
De
que, a
jeito
partir do
nenhum.
momento em que ele sabe que o Aragorn existe, ele se recusa, entendeu? Ele não quer sair dali, ele quer ser o líder até o final, e ele sabe que ele tá fazendo merda, mas ele é tipo Bolsonaro, assim, double down na merda.
Melhor analogia.
É, porque é pra tipo, eu não posso estar errado nunca, então eu vou aqui triplicar a minha merda, sabe? Ao invés de admitir que eu caguei.
Eu ia falar que o Boromir no começo, o Boromir tem essa mesma postura.
Exatamente, eu ia falar isso. E é por isso que os dois se gostam muito mais e se dão muito melhor, porque os dois têm essa mesma postura de tipo, de eu sou líder, eu sou o poder, eu não vou abrir mão disso, versus, que é isso, é esse egoísmo, tipo, com o poder deles e o poder das pessoas próximas a eles, versus o Faramir, que tá pensando não só no interesse dele e da família dele, mas, tipo, de Gondor como um todo e do mundo como um todo também, né?
É, exatamente, que o Faramir ele enxerga além do tipo do mundinho da família deles, né? É a ideia do tipo, eles são regentes, eles estão ali teoricamente temporariamente. Tudo bem que não existe rei em Gondor há muitos e muitos anos, mas é a questão do temporário mesmo. E o Faramir ele entende isso. Eu acho, ele entende que tipo, tudo bem se não, o papel dele não for ser regente de Gondor, mas desde que Gondor esteja bem, o pessoal esteja bem, tá tudo certo. E o pai dele não entende isso. E o Boromir, que a gente conhece no começo, tem exatamente essa mesma mentalidade. Tanto que a ideia, né, quando o Boromir vai lá pro conselho do Elrond no começo, ele quer pegar o anel pra ele. Eles querem levar o anel pra Gondor, né? Eles não querem, tipo, proteger o mundo do anel, porque o que eles sabem é que o anel é uma arma, então eles falam: vamos usar essa arma aqui porque a gente é muito bom aqui. Vamos. Então a mentalidade é bem essa. Enquanto o Faramir ele tem outra visão, ele é um cara muito com uma visão muito mais altruísta. Você resumiu ele muito bem quando você falou que ele é altruísta. É exatamente isso. Ele enxerga muito mais do que o pai dele e o irmão dele enxergam. E acho que é por isso que ele também não é visto pelo pai dele, o que é uma
É,
pena.
mas assim, ele não ser visto pelo resto do público, eu digo, errados, errados todos vocês, prestem mais atenção no meu boy.
Muito errados, gente. Todo mundo reassistindo Senhor dos Anéis e dando valor que o Faramir merece.
Mas nesse negócio do Boromir e do poder, etc., eu acho também que outra coisa que eu senti muito mais forte no livro do que nos filmes, apesar do filme mostrar um pouco também, é o tamanho da inimizade do Boromir pelo Aragorn. Justamente porque ele vê o Aragorn como, tipo, a
Sim.
pessoa que vai roubar o poder dele versus, tipo, a pessoa que tem o legítimo poder, né? E aí eu sinto que é, tipo, em todas as oportunidades que ele tem de ser contrário ao Aragorn, ele é, sabe?
Total. Nossa, ele é muito aquele chato que tudo que o Aragorn ele fala, não, não é assim. Não, não quero. Ele tem o desprezo dele pelo Aragorn é muito grande. É. No filme não aparece tanto, não. No livro aparece mais. No filme é mais rápido. A evolução dele pra, tipo, odeio o Aragorn, pra, até posso aceitar essa pessoa, é mais rápida. No livro é muito mais claro o tanto que ele despreza o Aragorn. É uma coisa
É,
absurda.
e assim, eu acho que, de um modo geral, o filme é um pouco mais simpático com Boromir do que o livro, assim. Porque a gente
Com
consegue
certeza.
enxergar muito mais essa nuance de que, ah, mas ele também tem os seus bons momentos, e ah, talvez o poder do Anel tivesse já corrompendo, e magnificando uma falha de caráter que ele já tinha, etc. Versus no livro, que eu acho que era tipo, sim, beleza, talvez tenha aí um pouco. Porque o anel funciona meio que como uma Horcrux, né? Ele, tipo, contamina as
Isso.
pessoas que estão por perto dele, etc. É, então, talvez tenha um pouco desse elemento, mas eu acho que no livro fica muito mais claro que não. Na verdade, o Boromir também tá, tipo, muito fazendo escolhas baseadas no que ele quer, né? Não é só, tipo, ah, não, o anel.
É.
Porque eu acho que o filme faz um pouco isso, né? Faz tipo, ah, não, mas ele, no fundo, ele tem bom coração. É o anel.
Ah, não, com certeza. O filme mostra muito mais. Porque, tipo, no livro, quando eles formam a sociedade lá, que eles chamam de Sociedade do Anel, o Boromir não é parte da sociedade. Ele vai junto porque eles estão indo na mesma direção. E porque, na verdade, ele fala que ele vai junto porque eles estão indo na mesma direção, porque, na verdade, ele quer o anel. Mas em nenhum momento ele, tipo, faz um juramento de, tipo, acompanhar o Frodo como os outros fazem. No filme, ele não faz o juramento da mesma forma, né? Que todo mundo vai lá e oferece. Você tem o meu machado, você tem a minha espada, etc, etc. Ele não faz um juramento, mas ele fala, tipo, se é. Eu sei o filme de cor, gente, desculpa. Ele
Não,
fala alguma
imagina.
coisa, tipo, se é da vontade do conselho, eu acompanharei vocês nessa jornada, etc, etc. Mas no livro isso não existe. No livro ele se recusa, só que eles estão todos indo na mesma direção. Ele fala, então eu vou junto aqui, ó. Mas ele não faz parte da sociedade no livro. No livro, fica muito mais claro que o Boromir não é uma boa pessoa. Ele não é um vilão, porque ele tem boas intenções. Então, tipo, quando a gente foi fazer o trabalho, quando a gente vai analisar o vilão, ele não chega a ser um vilão, porque ele não quer fazer, tipo, não é pro mal, assim, ele não é maldoso, ele só é egoísta. Maldoso é o Sauron. Mas ele não é uma boa pessoa. Tipo, no livro, no filme fica mais bonzinho, mas no livro é mais. É bem a inimizade ali é bem maior.
É, então, eu concordo. Tanto que assim, quando ele morre no livro, que na verdade é no começo do segundo volume, né? Não é, tipo, é numa. É um pouco diferente, né, do filme. É, eu tava tipo, foda-se, zero remorsos.
Isso.
Enquanto que no filme eu até fico, ah, putz, ele poderia ter, tipo, se ele tivesse mais tempo, ele poderia ter se redimido ou ter aprendido. Versus no livro que eu fico, tipo, eu não sei se esse cara nunca ia aprender e ia mudar, sabe?
É, e no filme, eles tem um que é disso. Toda vez que eles vão falar do Boromir, eles falam com um negócio meio tipo, ah, ele poderia ter sido uma pessoa melhor. Eles têm essa construçãozinha, assim, do tipo, ah, ele podia se redimir, a culpa não era dele, a culpa era do anel e tal. Mas não era só a culpa do anel, né? Porque se você parar pra pensar ali, você tem um monte de gente ali perto do anel também e ninguém tava fazendo nada de mal. Porque tem um momento.
Exatamente, quer dizer, o Sam é a pessoa que, tirando o Frodo, mais fica próxima do Anel o tempo todo, e ele é a pessoa mais, tipo, com a bússola moral correta de todos, entendeu?
Não, exatamente. E o Frodo tem uma hora que, tipo, ele quase que oferece o anel pro Aragorn, e o Aragorn, tipo, fala, não, não, quero não, pode ficar. Porque. E o Aragorn é humano, então teoricamente você pode falar assim, ah, é culpa dos humanos. Não é. E o Faramir fica perto do anel também. Da mesma forma que o Boromir, quando o Faramir prende, captura o Frodo, tem ali um momento em que o anel tá ali e o Faramir também, e o Faramir não age. De nenhuma maneira negativa.
Sim,
Então o negócio não
e o
era isso,
Faramir
né?
tem muito mais, e o Faramir tem muito mais incentivo para pegar o anel do que o Aragorn, por exemplo, porque o Faramir seria tipo, finalmente teria a aprovação do pai dele, sabe? Que ele
Sim.
tanto quer.
Ele pensa nisso, né? Então quando ele pega o Frodo, tem um diálogo. Eu não vou saber se tem esse diálogo exatamente assim no livro, porque também já é detalhe demais para mim. Porque a última vez que eu li o livro foi quando eu tava na faculdade. Eu me formei em 2100, então foi a última vez que eu li. Mas o filme, obviamente, eu sei de cor. E aí ele fala que, quando ele fala que ele vai levar o Frodo, porque ele fala, é uma forma do capitão provar o seu valor. O Faramir fala isso, tipo, que ele quer provar pro pai dele o valor dele. É o único momento em que você vê ele, tipo, um pouco mais ambicioso, digamos assim, mas não é de. Não tem comparação com a forma como o Boromir age perto do anel. O Boromir é muito mais doido em cima do anel. Então é muito do Boromir e não do anel. Não dá pra botar toda a culpa no anel, não.
Sim, não, e especialmente porque é isso, tipo, você ter um pensamento passageiro é uma coisa e você agir é outra, né? O Faramir nunca age para pegar o anel do Frodo e o Boromir ativamente tenta, tipo, tirar o anel da mão dele, né?
O tempo todo. É. Eu tenho medo de pensar o que teria acontecido se o Faramir tivesse, se o Boromir realmente tivesse conseguido pegar esse anel. Pensando, nossa, ia dar muito susto.
Mano, ele ia ser, tipo, morto no primeiro segundo. Eu acho que é isso que ia acontecer. Tipo, com certeza o Sauron ia conseguir chegar nele. E ele ia ser morto. E ia, tipo, fudeu, fudeu, acabou. Matou todo mundo porque você foi burro.
Que, né? Imagina ele, uma versão Sméagol do Boromir, gente, não ia dar muito certo, não.
Nossa, ia ser horrível. Imagina se o Sméagol, que tipo, ele começa sendo um hobbit normal, né? Até onde a gente sabe, é um hobbit de boa. Imagina se já começa um humano filho da puta corrompido naturalmente.
É, e aí, tipo, a grande questão do Boromir, eu acho, que também ele é muito influenciado pelo pai dele, né? Então, ele era mais próximo do pai e aí ele tem esta. Uma versão bem ruim do Sméagol seria o pai dele. O pai dele de Sméagol,
Nossa,
eu
sim.
não ia conseguir ver, não, porque é o personagemzinho desprezível que é o Denethor. Mas o Boromir, ele também não seria. O Faramir até que dá pra perdoar. Agora, o Boromir, Deus me abençoe. Eu gosto da ideia de que, tipo, no final ele se redime, tipo, ele aceita no final o Aragorn como rei. É, eu acho isso bem interessante, o fato de, tipo, ele entender que o Aragorn é um rei ali no final, mas, né, tarde demais. Fez tanta besteira até isso acontecer que não dá tempo pra gente perdoar com essa facilidade toda, não.
Exatamente, é tipo, oi, obrigada por fazer o mínimo aos 45 do segundo tempo.
Tipo, não fez mais do que a sua obrigação. Porque ele se sacrifica no final, legal, beleza, legal. Aí, oh, poxa vida, Aragorn, né? Você seria um bom rei e tal, legal. Mas, amigo, se eu tivesse feito isso lá no começo, nada disso estaria acontecendo. Então, ele tem um arco de redenção? É, mal menos, né? Não sei, não diria que é um arco de redenção
É, eu não
mesmo.
diria que é um arco, é tipo um ponto.
Isso, boa, um ponto de redenção, é isso. Porque ali naquele momento que eu tô morrendo mesmo aqui, peraí que eu vou me redimir aqui neste momento antes da minha morte. É basicamente isso. No filme eles dão muito mais ênfase para a forma como ele vai aceitando o Aragorn aos poucos, né? Porque no filme, quando eles estão lá na Terra da Galadriel, lá, ele já tá começando a se sentir um pouco mais abalado. Que aí ele começa a falar um pouco mais com o Aragorn. Ele começa a olhar para o Aragorn, tipo, olho no olho. Enquanto no livro isso só vai acontecer quando ele estiver morrendo mesmo.
Sim, é, exatamente. Essa inimizade vai literalmente até o final e é tipo, só as últimas palavras dele são sobre isso. É, que eu sinto que é um pouco tipo, ah, tô morrendo, deixa eu rezar uma Ave Maria que é pra ver se eu vou pro céu, sabe?
Aquele último perdão, né? Vai que dá aqui nesse momento. Faz sentido. Pobre Boromir.
Mais alguma coisa a acrescentar sobre eles como um todo, sobre a raça humana?
Ah, não, acho que não. Acho que a gente falou basicamente tudo. O que eu gosto de, tipo, pensar no Senhor dos Anéis, na questão da raça humana, é como você tem, tipo, gerações conflitantes. Então você tem a geração antiga, que é do Denethor, que é o pai do Boromir, do Faramir e do Théoden, que é o tio da Elwyn, que são, tipo, péssimos, porque eles são extremamente atrasados e presos em convenções horríveis. E eles têm aí uma cabeça diferente, uma mentalidade diferente, um pouco mais dispostos a, tipo, a união de povos, a mudar as convenções e tal. Eu gosto de enxergar essa diferença, assim, que eu brinco, né? Porque o Théoden é o personagem que eu odeio do começo ao fim, né? Quando eu tô assistindo O Senhor dos Anéis e vendo O Senhor dos Anéis, eu tava revendo o filme essa semana pra gente poder gravar, e eu tava mandando mensagem pro meu irmão, que o meu irmão também adora O Senhor dos Anéis, e eu tava, meu Deus, eu não aguento o Théoden. Aí ele me mandou, nossa, mas entra ano, sai ano e você reclama sempre das mesmas coisas. Porque o Théoden é um personagem que ele me irrita exatamente por isso, porque ele tá preso. E aí ele fica lá assim: ninguém nunca vem me ajudar. Meu filho, você não pede ajuda, ninguém vai vir. Entendeu? Aí na hora ele fala, vai lá ajudar Gondor. Ele fala, não, porque ninguém me ajudou. Aí você fica. Então eu gosto, eu acho interessante a gente pensar nisso, assim, que existe uma diferença de gerações. A geração mais antiga que está presa nas convenções e quer ficar fazendo as mesmas coisas. Então o Théoden, que vai, ele é exatamente preso no, tipo, na coisa que ele sempre faz. O Denethor, que também quer, não quer que as coisas mudem, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. E aí você vê essa geração nova, que simboliza teoricamente essa evolução da raça humana aí, que vai chegar para tipo mudar o mundo e trazer coisas mais positivas, esse tipo de coisa, sei lá. Estou sendo, talvez esteja viajando um pouco, talvez, mas faz parte.
Não, eu acho que isso tem super a ver. E eu acho que essa questão de gerações, etc., fala para um arco maior dos livros como um todo, que é essa ideia das eras, né? Das eras da Terra-média. Então a gente está saindo de uma era onde os humanos cagaram e fizeram um monte de merda, para uma era em que os humanos vão reinar e vão reinar de uma maneira positiva, por assim dizer. Então, eu acho que isso é um reflexo não só de tipo, ah, essas pessoas que a gente tá vendo, o Théoden versus a Elwin e o regente de Gondor versus o Aragorn, etc., mas também de todos os antepassados deles que vieram antes, né? Tipo, desde o Isildur até agora e, tipo, to todos os que virão depois nessa nova era, né? Eu acho que isso é representativo justamente dessa mudança de tempo aí que a gente
É
tá
isso,
vendo.
acho que é bem essa questão aí, de um novo começo, né? Porque teoricamente o fim de Senhor dos Anéis é o, tipo, o começo de uma fase nova na Terra-média. Então, porque tem exatamente essa questão das mudanças dos paradigmas, etc. É legal, gosto bastante de Senhor dos Anéis, claramente. Fazer análise sobre o Senhor dos Anéis é uma coisa que eu gosto tanto que eu fiz meu TCC sobre isso, então.
Então, nossa, eu sinto que eu vou terminar de fazer esses arcos agora e eu vou querer reler. E aí eu não vou poder, né? Porque era pra, teoricamente, eu ter relido pra fazer os arcos. Eu não posso terminar de fazer os arcos e depois reler.
É uma lógica um pouco estranha. Tipo, agora que eu já fiz o arco, vou reler aqui pra ver se eu falei alguma besteira depois que eu já gravei, já soltei os podcasts.
É porque dá muita vontade. Depois que você grava, você fica pensando sobre e dá muita vontade de reler, sabe?
É, eu tava pensando nisso esses dias, que, tipo, eu li Senhor dos Anéis a primeira vez depois que eu vi o terceiro filme, porque eu descobri Senhor dos Anéis no segundo filme, aí eu decidi ver os filmes primeiro antes de ler o livro, porque senão ia misturar tudo na minha cabeça, aí eu li, então isso foi, tipo, 2003. Aí quando a gente foi fazer o TCC, eu li esse livro umas 120 vezes, né, em português e em inglês. Só alegria. Em inglês é tão difícil de ler esse livro. E li, reli, marquei isso, marquei. E depois eu nunca mais peguei Senhor dos Anéis pra ler. Não foi trauma, porque o filme eu continuei assistindo infinitas vezes, inclusive recitando falas de cor loucamente. Mas o livro acho que eu deixei de lado. Aí eu tava pensando que eu tava vendo os filmes, pensei, nossa, eu precisava ler, né, de novo. Vamos pegar aí, aproveitar a quarentena pra fazer uma releitura de Senhor dos Anéis. Por que não?
Né? É, porque eu li entre 2003 e 2004, eu tinha 12, 13 anos.
Amiga, 2013 eu tava na faculdade, não fala isso. Momento de depressão, gente, desculpa.
É, mas é isso. E assim, como a gente já percebeu sobre as minhas memórias do Apanhador no Campo de Centeio, que também eu comecei a primeira vez que eu li Apanhador eu tinha 12 anos, e a última vez que eu li eu acho que eu tinha uns 16. As minhas memórias de adolescente não necessariamente têm a ver com as minhas memórias, tipo, do que eu acharia hoje em dia. Então,
Faz sentido.
eu reler Senhor dos Anéis seria de fato, assim, eu redescobrir Senhor
É,
dos Anéis.
não, e a leitura de Senhor dos Anéis, ela é uma leitura boa, mas ela é uma leitura extremamente cansativa, né?
Nossa, eu lembro de ler, e aí, assim, eu lembro que eu fiquei no primeiro livro, quando eles saem, eles estão começando a sair do condado e eles passam pela primeira floresta lá, que eles têm que atravessar. Eu lembro de, tipo, na minha cabeça, eu ficar lendo eles nessa floresta por, assim, uns 5 meses.
É, toda vez que eu vou
E eu
dar aula.
não aguento mais essa floresta de merda!
Quando eu vou dar aula de descrição, tipo, quando eu tô dando aula de gêneros narrativos, descrição, eu sempre uso O Senhor dos Anéis como exemplo. Porque no segundo livro tem um capítulo que, se não me engano, tem tipo cinco ou seis páginas só de descrição. Não tem uma ação acontecendo. É só ele descrevendo. São tipo cinco páginas do livro de descrição. É muita coisa. É muito chato. Gente, falo isso com respeito, porque amo, e quando a gente ama, a gente pode falar mal. A leitura de Senhor dos Anéis é uma leitura extremamente maçante. Tipo, você tem que ler muito assim, quero muito ler. Porque tem os momentos extremamente empolgantes, os momentos das batalhas e tal, mas, gente, é uma leitura extremamente cansativa. Por isso que a gente acaba indo pro filme, porque é um filme. E foi uma boa adaptação. Eu tenho as versões estendidas do filme, dos filmes. Então, as versões estendidas são ainda melhores do que as versões originais, porque tem muito mais cenas tiradas dos livros. E aí acaba sendo uma opção melhor, assim, se você não conhece o Senhor dos Anéis, se você tem vontade, assim, se você não é uma pessoa muito leitora, se você vai começar a ler, você vai xingar eu e a Ana, não faça isso. Agora, se você gosta de ler, pode ler o livro, que o livro é bom. Vale a pena, só que esteja disposto a ser uma leitura, assim, densa.
É, eu acho que para mim, a minha experiência pessoal melhorou muito depois que eles chegam em Valfenda. É, antes disso, eu tava tipo, meu bom Senhor Jesus Cristo, esse livro anda 2 metros por 5 dias.
Faz sentido, né? Porque se você para pra pensar, ele tá criando todo um mundo novo. É óbvio que ele tem que descrever tudo com detalhes. Eu não vou julgar. Mas é extremamente cansativo mesmo. Assim, mas é uma lei. E assim, eu li em inglês também. Eu li a primeira vez em português, e aí eu fui pegar em inglês pra ler na época da faculdade. Foi uma experiência ainda mais doida, porque foi muito mais difícil.
Esse programa só foi possível graças ao apoio das nossas lindas colaboradoras no Catarse, a Aline, a Tayane, a Luísa e a Luciana, que é, inclusive, a Lucy que está aqui falando com a gente hoje. Se vocês quiserem apoiar a gente como as meninas no nosso Catarse, é só entrar no www.catarse.me/quartaparede. Vocês podem também enviar e-mails pra gente no quartaparede.com. podcast@gmail.com. A gente tá também no Twitter, no @quartaparedepod, e no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast. Lucy, faça o seu jabá aí. Você quer ser encontrada pelas pessoas? Se você não quiser, tudo bem.
Não, eu sou facilmente encontrada no Twitter reclamando da vida, basicamente, dos meus alunos, e falando de filmes e livros e etc. no Just Lucy Black, que também é o meu mesmo, onde você pode me encontrar também no Instagram, nesse mesmo Just Lucy Black. E é isso. Instagram eu nunca posto nada, só fico xeretando as pessoas, mas no Twitter eu posto bastante. Não, nada de muito útil assim, mas pode me acompanhar por lá.
Bom, eu estou no @AnaLiviaMS, Ana com 2 N's, e no meu outro podcast, no @QueCrimeFoiEsse. Então é isso. Lucy, muito obrigada por participar do nosso primeiro episódio desse arco inteiro sem Lari. Você foi uma ótima Larissa. Muito obrigada.
Eu agradeço, porque falar de Senhor dos Anéis é sempre um prazer, né? Falar de literatura em geral eu adoro, mas de Senhor dos Anéis foi ótimo. Eu agradeço o convite. Ansiosa para ouvir os outros também, porque acho que vai ser muito divertido, porque, né? Um dia a gente ainda vai fazer a Larissa assistir todos os três Senhor dos Anéis, e ela vai dar o braço a torcer, Ana, tenho fé.
Eu acho que ela só precisa dar uma chance de coração aberto.
Exatamente.
Mas vamos fazer o nosso tchau, então?
Podemos, posso tentar.
Vamos lá, um, dois, três e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.